É um grande privilégio, uma responsabilidade poder falar para tantos pastores, servos de Deus, de todo o Brasil, nessas horas especiais que Deus está nos dando aqui para sermos nutridos, fortalecidos, para também podermos nutrir outros. Amém? Esses retiros são muito bons para os pastores, porque saem daqui mais nutridos, mais fortalecidos, né? E como precisamos disso, né, amados? Estarmos juntos, ministrando uns com os outros, trocando ideias, repartindo a palavra do nosso Deus. Alguns já podiam esperar que o tema que me caberia, que me coube hoje, né, é falar sobre a família. E poderíamos dar, assim, o título para esta palavra que eu vou trazer, Famílias Bem Formadas. Famílias Bem Formadas. Uma boa base da igreja. Sabe, amados, quando a gente vê para a situação da família em geral, família cristã também, às vezes me lembra aquelas vilas lá de Bagdá, sabe? Onde todo dia está havendo ataques terroristas, né? De tudo que é tipo, bombardeios, mísseis. Às vezes não passa uma semana ou um mês que não se ouve de novo ataque terrorista lá naquela luta insana, fratricida, né? Como se diz, entre gente da mesma raça, do mesmo povo, brigando por questões políticas e religiosas. Agora os xiitas são maioria e os sunitas estão raivosos e sempre atacando, né, o seu próprio povo, lançando mísseis, bombardeios e tudo que é tipo de ataque, né? Sabe, assim, a gente está vendo a situação das famílias hoje em dia. Ela está sendo triturada pelo inimigo. Isso é muito doloroso. Bombardeio após bombardeio. Podemos dizer que essa é a instituição divina mais atacada do que qualquer outra. E lado a lado com a igreja também, que faz parte, né, da grande família de Deus, composta de muitas famílias cristãs que estão seguindo a Jesus. Erasmo, essa manhã, nessa palavra tão ungida, né, já nos deu alguns toques muito importantes desses ataques do diabo contra a igreja, contra a família. Mas só relembrando alguns aspectos aí, comentários e noticiosos e manchetes de jornais, né? Só lembrando algumas dos últimos meses aí, que demonstram, assim, esses tristes exemplos, né, de ataques contra as famílias. Vou ler algumas coisas. França é o 14º país do mundo a oficializar o casamento gay. Cartórios do Brasil, notícia da semana passada, obrigados a oficiarem casamentos de homossexuais. As taxas de divórcio já são maiores do que a dos casamentos em algumas capitais brasileiras. Governo impondo severas medidas aos pais que corrigirem seus filhos, especialmente com o uso da vara ou outro qualquer instrumento. Crianças deverão ir para a escola a partir dos 4 anos de idade, já em 2016. Escolas de turno integral das 7 às 19 horas poderão ser obrigatórias. Imaginar os filhos longe de casa das 7 às 19 horas. Governo resiste em aprovar a educação integral da criança nos lares, chamada homeschool, que alguns pastores do Brasil também estão nos alertando sobre a necessidade disso. Em alguns círculos já se fala na legalização da pedofilia. Pode imaginar? Cartilhas aprovadas pelo MEC ensinam a desenvolver o lado homo. Um dos títulos desta cartilha, Menino ama menino. Outra, para os adolescentes escreverem sobre as 8 das suas melhores ficadas. No livro, na cartilha, Menina Esperta Vive Melhor. Que começam a circular pelas escolas. Até mesmo a apologia do sexo com animais. Pasmem. Isso essa doutora Damares falou nesse vídeo que o Erasmo comentou. Com a descarada advertência, não mostre isso para seus pais. Turismo sexual no Brasil aumentando a partir dos 12 anos de idade e até antes. Empresas turísticas vendem pacotes para pedófilos. E agora, na aproximação da Copa do Mundo, isso aí tende a piorar ainda mais. 1 milhão de abortos no Brasil no ano passado. Crianças indígenas, Erasmo falou isso hoje, sendo enterradas vivas por algumas etnias. Tudo isso acontecendo na nossa pátria amada. Amados, diante de todas essas barbáries, né, podemos dizer assim, que acabamos de expor, surge a pergunta, né, aonde iremos parar? Sodoma e Gomorra, né, já parecem há muito superadas, né, diante desta depravação que estamos vendo em escala mundial. Não temos dúvida nenhuma, irmãos, porque nós temos a revelação correta da palavra de Deus, que o arqui-inimigo de Deus, Satanás, está por trás de tudo isto. Cumprindo-se uma das palavras de Apocalipse, lá em 12:12, o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E tudo começou com o primeiro casal, que cedeu aos apelos do diabo e da sua própria carne, declarando sua rebeldia contra Deus, não é? E inaugurando o pecado na terra. Em pouco tempo, a inimizade entre o casal se instalou no meio dos dois, destruindo a paz, o amor e a harmonia que eles usufruíam. Seu primeiro filho, como sabemos muito bem, tornou-se um assassino. E desde então, o que temos visto nas famílias é uma triste sucessão de tragédias, incompreensões e desavenças cada vez maiores. Diante de todo esse caos que nós estamos vendo em nossa pátria e no mundo inteiro, e percebendo que o mal já foi instalado há muito tempo, né? Não podemos agora agir como vítimas dessa triste cena, como dizem alguns, né? Ainda mais nós, que temos plena certeza, como diz Pedro em 1 Pedro 1,18, que fostes resgatados do fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas isso acabou na vida daqueles que se entregaram a Jesus. Porque o reino de Deus passa a ser instalado quando o casal cheio do Espírito Santo se casa e começa uma nova etapa. Torna-se urgente, amados pastores do povo de Deus, que nos levantemos unidos como um poderoso exército para combater e atacar todos esses malefícios que o diabo e os homens e mulheres ímpias têm causado e estão causando às famílias. E essa tarefa que nos parece tão hercúlea, tão gigantesca, tem que ser liderada por vocês, por nós, que estamos no pelotão de frente da Igreja de Deus. Quantos estão nesse pelotão? Todos, amém. Aleluia, nosso capitão é Jesus. E pela inspiração e poder do Espírito Santo, a igreja vai ser erguida cada vez mais. E as portas do inferno não vão prevalecer de modo nenhum. Pelo contrário, nós é que vamos derrubando as portas do inferno. Nós é que vamos destruindo. Não é uma igreja acuada, temerosa, que cada vez se preocupa mais com essa situação trágica. Mas não, é uma igreja que se levanta em autoridade e proclama e instala o reino de Deus nas vidas. Amém, amados? Através da liderança dos ministérios de Efésios 4, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e aí que inclui discipuladores, todos que ensinam em geral, junto com os pais cristãos, junto com os discípulos em geral, estes homens e mulheres consagrados é que são os verdadeiros, devem ser os verdadeiros formadores de opinião. Muito diabo tem usado esses formadores de opinião através de TV e todas as comunicações da mídia. Mas eu digo mais ainda, nós somos muito mais do que formadores de opinião. Nós somos os instaladores do reino de Deus. Amém? Nas vidas e nos corações daqueles que se rendem ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que não se deixarão levar por essa corrente satânica do mundo, aqueles que estão remando contra a maré, com coragem, com determinação, porque nós temos uma ordem de fazer discípulos, porque nós temos um mandamento de ganhar vidas, de conquistá-las para o reino de Deus, então nós vamos, que Deus vai dar muita força para os nossos remos, e nós vamos avançando. Pela graça e poder do Espírito Santo. Graças a Deus, digno de nota, podemos dizer que tem sido assim a participação ativa em nosso país de líderes evangélicos bem conhecidos que estão botando a boca no trombone, né? Como se diz, com muita coragem. E pregando pela mídia o retorno à sensatez, como fala na palavra, e não temendo os ataques do inimigo e a feroz perseguição que aumenta dia após dia. A gente sabe, amados, que os governos têm se mostrado fracos, impotentes para deter essa avalanche satânica. A esperança só pode ser a igreja. A solução está na igreja, que prega o evangelho do reino, que prega a submissão ao Salvador e Senhor Jesus Cristo, onde vidas estão sendo resgatadas de uma fútil maneira de viver, para viver de uma maneira santa, boa e agradável a Deus. Bem, por onde começar? A gente fica, às vezes, pedindo socorro. Por onde começar? Posso dizer, começar por onde tudo iniciou, no lar, pelos próprios casais. Pelos próprios casais redimidos pelo sangue de Cristo. E habitados pelo Espírito Santo. Havia uma organização evangélica no século XIX na Inglaterra, chamado Exército de Salvação, alguns já ouviram falar, né? Criado pelo irmão William Booth e sua generala, como ele chamava ela, Catarina, que com muita coragem, né, foram usados por Deus para entrar no terreno do inimigo. William Booth costumava dizer assim: já que o inimigo não está nos atacando por enquanto, vamos atacá-lo. E iam para as ruas, iam para os prostíbulos, entravam nos bares de Londres, com muita autoridade, com muita coragem. Como eles queriam imitar o estilo de vida militar do exército, eles tinham seus fardamentos, tinham toda uma hierarquia de cabo até general, não é? E eram muito, muito corajosos. Muito, muito corajosos. E penetravam. Tinha uma bandeira onde estava escrito no meio da bandeira: sangue e fogo. Não é, Moisés? Sangue e fogo. Para lembrar que é só pelo sangue de Jesus que somos purificados e que pelo fogo do Espírito nós vamos proclamando essa mensagem maravilhosa. Então, amados, nós que temos experimentado nos nossos lares essa graça de termos uma família bem constituída, né? Vamos começar a partir dali. Não se vê na Bíblia nenhum relato bíblico que Adão e Eva começaram o avivamento, né? Para a restauração de todo o estrago causado. Mas o que se sabe, contudo, que eles foram sempre objeto do amor de Deus, tipificado por aquele belo gesto, por aquele divino gesto de cobrir as suas vergonhas do homem e da mulher com aquela pele, provavelmente, de cordeiro. Tipificando e fazendo uma alusão muito linda à salvação que eles ainda iam receber através do Cordeiro de Deus. E assim, o povo de antes de Cristo ficava, os que criam ficavam contemplando esse momento, esse dia glorioso, que o Verbo ia se fazer carne, para nós vermos a glória de Deus. Aleluia. Hoje todos estamos muito bem conscientes, estamos sempre ensinando para os nossos irmãos em nossas congregações acerca da grande salvação que Deus tem nos dado e que abrange basicamente três aspectos: justificação, santificação e glorificação. No passado fomos justificados através da obra de Cristo. No momento presente, estamos sendo salvos de uma vã maneira de viver, vivendo para agradar a Deus. E estamos esperando o glorioso dia da glorificação, onde nossos corpos ressuscitarão e estaremos assim para sempre com o Senhor. Amém, amados. E como todos nós estamos conscientes, que aquele que começou, você sabe esse versículo de cor, né? Digam comigo. Aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos repetir? Aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que maravilha. Então, vamos por esta causa, como diz o amado Paulo em Efésios 3, fazer isto que Erasmo, usado pelo Espírito Santo, nos instava, nos exortava, clamava do fundo do seu coração, né? Para nós, por causa disso, por esta causa, nos pôr de joelhos e passar a instalar o governo de Jesus sobre as vidas. Aleluia. Temos feito dezenas de batismos neste lugar aqui. Eu amo estar nos batismos. Teve um tempo que me deram apelido Telmo Batista, né? Tem o Moisés Batista aqui também, né? Aqui entram as pessoas, né? Entram por aqui, saem por ali. Muitas vezes eu estou desse lado aqui dizendo para eles, molhadinhos, né? Mas os abraço e digo, bem-vindo à família de Deus. Você agora é um dos nossos. E abençoo, e oro, e abraço, e rogo que o Senhor conduza essa vida para ficar sendo bem firmada sobre a rocha em Cristo Jesus. O batismo marca a vida das pessoas. E que bom que sempre temos todos os meses batizado vidas aqui neste lugar. E a obra do Senhor está crescendo. Tanto em quantidade, gostaríamos que fosse muito mais, não é, colegas? Muito mais vidas batizadas aqui mensalmente. Mas que bom pelas vidas que são. Que bom que estamos crescendo em quantidade aqui nesta cidade e nos arredores. Mas também queremos crescer em qualidade, amém? Formando boas vidas consagradas, ungidas, cheias do Espírito Santo e que vão ganhar outras vidas para o Senhor Jesus, instalando o reino de Deus no coração delas. Falando de casais, sempre gosto de tomar como modelo Áquila e Priscila. Ou Priscila e Áquila, às vezes está na Bíblia o primeiro nome dele, às vezes o primeiro nome dela, não importa, o importante é que aquela era uma dupla poderosa. Hã? Companheiras do apóstolo Paulo, do nosso amado Paulo, grandes cooperadores no reino. Em Romanos 16, 3 a 5, diz que eles tinham uma igreja em sua casa. Que modelo! Tinha uma igreja em sua casa. E diz também que arriscaram suas cabeças por amor a Paulo e ao reino. Fui ver essa expressão no original, arriscar as suas cabeças, e fiquei surpreso por ver que no original grego não é cabeça, é pescoço. Pescoço. Cabeça é kefalê, pescoço é tráquelos. Ali está escrito arriscar os seus próprios pescoços. Mas como não se usa assim em português, usaram essa expressão cabeças, dando a entender as suas próprias vidas. Só que ali não está cabeças, está pescoço no singular. O que dá a entender, ao meu ver, que eles eram um só. Unidos, de coração, de alma, de espírito, não é? Ajudando o amado Paulo e ganhando vidas para Cristo e instalando o reino de Deus. Minha oração frequente é que o Senhor levante entre nós, em todo o Brasil, muitos Áquilas e Priscilas. Assim como vocês aqui com as suas amadas companheiras. Muitos Áquilas e Priscilas na igreja do Senhor. Gente de pegada, pessoas dispostas a cooperar com Deus. A agir ali onde Deus já está operando e assim cooperando com Deus. Então, muitas vezes eu oro, especialmente nos casamentos, aproveito para pedir ao Senhor que este casal que está se casando hoje se torne também um verdadeiro casal do tipo Áquila e Priscila. Amém, amados? Sinto de orar por isso agora. Vocês podem orar comigo? Senhor, levanta mais Áquilas e Priscilas, Pai. Levanta mais Priscilas e Áquilas, Senhor. Casais consagrados na tua igreja. Como esses que estão aqui, Senhor. Oh, Jesus, levanta, 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 Senhor. Queremos ver milhares de casais comprometidos no teu reino, Senhor. Estendendo o teu reino, sendo verdadeiros cooperadores, que não fiquem sentados nos bancos, mas que fiquem atuando, Senhor, e cooperando com seus pastores, se tornando verdadeiros obreiros do reino de Deus.
nome de Jesus te pedimos, Senhor. Amém, amados. Eu penso que a edificação das famílias vai começar por cada casal comprometido até a raiz, até os ossos, como se diz, né? Com Cristo. Assim como a desgraça da humanidade entrou por um casal, a salvação e a restauração das famílias começar agora por vários casais que se dispõem a pôr o reino em primeiro lugar. Claro que eu não estou excluindo solteiros também. Mas como temos visto assim o grande amor de Deus e interesse pelas famílias, é importante que aqueles casais que já estão no Senhor se disponham a obedecer. Sempre é bom lembrar a cada um de nós, seguidamente eu gosto de lembrar para os casais, as solenes palavras, não é? Que cada um disse para o outro naquele dia. Para mim já se passaram 41 anos. O único que esteve no meu casamento foi meu amado discipulador, Ismael Ramos de Oliveira. Né? Ele esteve pertinho da minha idade, né? Um pouquinho mais novo. Mas ali que eu conheci o Ismael. Uma alegria, né? Não conhecia, ele apareceu lá. Não foi meu convite, foi um penetra. Foi um penetra. Convidado por outros, mas tá bom, foi maravilhoso conhecer Ismael e não imaginava que nós íamos, né, a partir daquele momento ter essa amizade tão linda. Então eu gosto de lembrar o que eu mesmo disse para minha amada Heloísa, naquele 18 de dezembro de 1971. Olha, vocês não esqueçam as datas dos seus casamentos, hein? Senão vai dar puxão de orelha delas. O maior vexame que eu fiz passar uma vez um marido que veio jantar lá em casa, né? Quando estávamos falando sobre datas, eu perguntei, tu lembra a data do casamento de vocês? Ah, já me esqueci, ficou coçando a cabeça. E ela do lado dele, querido, é hoje. O cara tinha esquecido. Era só uns 10 aninhos casado. É hoje. Faz favor, hein, gente. Não vão dar essa frustração para sua esposa. E ele se dizia discípulo. O que nós dissemos mesmo, sempre é bom lembrar, né? Nem sempre, né? Nós não temos uma liturgia de casamento, né? Muitas vezes vamos ali pela inspiração do momento, muitas vezes o noivinho fala umas palavras, a noivinha também, e abençoamos, né? Nós fugimos de liturgias e formalidades, né? Como os irmãos sabem, todos nós, assim, né? Mas, assim, tradicionalmente se usava mais ou menos uma expressão que ainda pode se usar até hoje, né? Prometo te amar, te sustentar, te proteger, ser teu fiel companheiro, ou a esposa dizendo ser tua auxiliadora idônea, e juntos passarmos por vales escuros e montanhas, por bonanças e tempestades. Pastores gostam de enfeitar mais um pouco nessa hora, né? Falar poeticamente. Até que a morte nos separe. Eu prefiro até dizer, até que Jesus retorne. Porque a morte nos separe é um pouco triste, né? Até que Jesus retorne, já que está tão próxima a vinda dele, né? Não é o que nós cremos? Morte nos separe, é muito trágico. Isso vem lá da tradição. Isso nem está na Bíblia. Assim, essa expressão assim não está. A gente herdou isso aí da tradição. Podemos mudar. Mas então, amados, temos que nos lembrar sempre disso. E se o teu sim foi para valer, que eu sei que foi, amém? Amém? Não custa perguntar, né? Me desculpe. Desculpe entrar na intimidade, assim, né? No modo tão... Mas quando se fala em família, não dá para evitar, né? A gente vai entrando um pouco na intimidade, assim, né? Oh, glória. Amém, Tiago. Continua assim, bem pentecostal que eu gosto. Os pastores precisam ouvir uns amém de vez em quando, né? Uns glória para saber se estão agradando ou não. Ai, Jesus. A Deus toda a glória, não para nós, tá? Mas se teu sim foi para valer, amado, uma sagrada aliança, como você sabe muito bem, né? Foi estabelecida naquele momento diante de Deus. E ainda diz na palavra em Malaquias 2,14, texto que nós gostamos muito de citar, que Deus naquele momento foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. E ali foi estabelecido um pacto indestrutível. Tá boa a palavra? Um pacto indestrutível, que não poderá ser destruído pelo diabo nem pelo homem, porque Deus dá muito valor ao pacto, à aliança, porque ela nos funde num só coração, numa só alma, num só espírito, numa só carne. E o que Deus uniu, não o separe o homem. Por isso que somos contra o divórcio e o novo casamento. Por causa da grande importância desse pacto, dessa aliança sagrada, onde Deus foi testemunha e continua sendo da nossa vida. Então, como temos convicção disto, amados? Cada casal em Cristo, e como é importante quanto a vocês, meus amados colegas, pastores, obreiros no reino de Deus, vocês que são chamados a serem modelos do rebanho para as famílias, com casamentos bem constituídos. Como é importante, né, você fazer todo o possível e mais um pouco ainda para preservar e conservar esta unidade do Espírito com a sua esposa no vínculo da paz. Amém. Como diz em Efésios 4:3. Basicamente, a coisa mais importante a desenvolver nesse relacionamento a dois vai ser o chamado amor ágape. Pronúncia correta é ágape, né? Se bem que se usa em português a palavra ágape, referindo-se a uma refeição fraternal. Mas este amor ágape é aquele amor que está narrado lá no mais lindo capítulo do amor na Bíblia, 1 Coríntios 13. É o amor de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. É o amor de João, 1 João 3,16, ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a sua vida pelos seus queridos, pelos seus amigos, não é? É o amor de Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É o amor de João 21,15, amas-me? Jesus perguntando para o Pedro, e ele respondendo duas vezes com amor ágape, depois com amor filia, que é amizade também, né? Amo-te, amo-te, amo. Jesus usava assim, fez uma troca ali de palavras que se referem quase à mesma coisa quanto ao amor. E finalmente nós temos o famoso e especial versículo para os maridos de Efésios 5:25. Maridos, amai vossa esposa. A última tradução atualizada tirou o S, né? Não é vossas esposas, para não dar a entender que o marido pode ter muitas esposas, né? Eu acho que é por isso. Então tem colocado vossa esposa. Cada um ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Talvez a história que melhor ilustra este amor ágape é a história do bom samaritano. Muito já se pregou sobre esta linda história. Daquele homem, né? Que era um homem assim que não era do clero, como aqueles dois que o antecederam, né, o sacerdote e o levita, mas era um homem simples, e ainda um samaritano que não conhecia muito das coisas de Deus, mas aquele foi que apeou do cavalo. Assim que o gaúcho diz, né, moça? Apeou do cavalo, né? Assim é uruguaiana, né? Tá bom assim, né? Em outras regiões também, né? Apeou do cavalo e manifestou esse amor ágape, indo até as últimas consequências, providenciando uma hospedaria para ele e dizendo aí que quando voltasse pagaria qualquer dívida que aquele homem tinha. Ele foi até o fim, assim como Jesus fez com seus amados, como diz lá em João 13:1, naquele maravilhoso capítulo do lava-pés e da ceia, onde diz que Jesus os amou e amou até o fim. O amor de Jesus é ilimitado por todos nós. Há uma outra história que eu tenho ouvido meu querido colega Moisés contar, que eu gosto muito, que ilustra também esta verdade, extraída do livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Esse livro acho que nem é mais editado, mas foi um livro assim que abençoou muitas vidas através de um homem que teve um trabalho apostólico muito lindo na Índia, ao século retrasado, imagino, passado, não tenho certeza. Diz que certa vez ele estava atravessando um campo nevado, depois de uma, durante uma tempestade de neve, e de repente, ele que estava ao lado de um amigo seu, os dois companheiros de obra, viram um homem quase à morte, afundado na neve, quase só aparecendo o rosto ali, já quase morrendo. Sadhu disse ao seu companheiro, vamos tirá-lo daí. Aí o outro respondeu, se nós fizermos isto agora, todos vamos morrer, ele e nós dois, porque nós não vamos aguentar levar esse homem até a próxima vila. Mas o Sadhu, cheio do amor de Deus, não vacilou, não hesitou, mesmo que o seu companheiro não quisesse acompanhá-lo. E foi ajudar sozinho, moribundo, com muito esforço conseguiu colocá-lo às suas costas, e foi levando, foi levando, foi levando. E o outro companheiro já estava mais à frente. Para a grande surpresa dele, daqui a uns metros ele encontra o companheiro dele enterrado na neve e já morto. Aí foi prosseguindo e chegou até uma vila. Ele, aquele moribundo que ele tinha salvo, não é? Já que ele nada mais pôde fazer pelo outro. Importante nessa linda história é que Sadhu perseverou com aquele fardo nas costas e os dois conseguiram chegar são e salvos. E aquele que não quis ajudar, que lição, não é? Acabou morrendo. Esse homem manifestava o amor ágape, aliado ao amor, ao calor humano, amor filia, estorgue, como vemos também na palavra, e conseguindo salvar uma vida que poderia ter morrido para sempre. Num excelente livro de C.S. Lewis, um autor muito conhecido dos pastores, o livro se chama Os Quatro Amores. Esse aqui é que escreveu as crônicas de Nárnia, né, que se tornaram um filme muito famoso por aí. Este C.S. Lewis, um cristão muito erudito, muito culto, comenta nesse livro sobre os quatro amores, especificamente na língua grega. Aí fala bastante sobre esse amor ágape, que eu já comentei. Fala sobre o amor filia, que poderia ser traduzido por amor amizade, que Jesus usou uma vez em João 21:7, quando também perguntou, depois de usar duas vezes o ágape, perguntou para o Pedro, tu me amas, no sentido, tu és meu amigo, não é? E aí obteve aquela resposta de Pedro afirmativa. Esse é o amor filia. O outro amor é o amor estorgue, que aparece também no Novo Testamento, mas bem menos. E seria melhor traduzido por amor afeição. O amor afetivo manifesto assim em gestos simples, gestos de carinho, como uma mãe alimentando, amamentando um filhinho, ou de um pai brincando com seu garoto. Esse é um amor que se percebe também entre animais, que às vezes, né, diga-se a verdade, são mais carinhosos que os próprios humanos. E o outro amor que não está na Bíblia é o amor eros, daí vem a palavra erótico, que é o mais egoísta dos quatro, porque sempre deseja e cobiça algo para si. É um amor interesseiro, bem o contrário de agape, que não busca os seus próprios interesses. Esse é que busca. Esse amor costuma levar as pessoas a excessos nas áreas de sexo, comida, bebida, posse de bens materiais. Mas esse amor eros, esse amor erótico também foi colocado por Deus em nossas vidas. E ele pode ser, graças a Deus, resgatado também e santificado pela obra de Cristo, nos levando a usufruir também as coisas boas da vida, mas sem ultrapassar limites. Essa comidinha aqui anda boa, né, gente? Sem ultrapassar limites. Bom, e assim, praticando esses quatro amores, resgatado agora por Cristo, né, como nova vida, nós vamos amadurecendo cada vez mais. Queria falar um pouquinho sobre uma atitude assim, que manifesta muito o amor de Deus por nossa esposa, que é o fato de você convidá-la a orar junto com ela e a meditar junto com ela na palavra. Feliz o marido que sempre ouve de sua esposa um sim. Às vezes, é claro, tu não vai pedir para ela fazer isso numa hora propícia para você, quando ela está lavando as fraldas do nenê, né? Em momentos inconvenientes. Você tem que esperar o momento adequado, né? Que talvez para você seja bom naquela hora, mas nega-te a ti mesmo, te adapta a tua esposa aí no momento oportuno, que tu sabe que ela vai te dar um sonoro sim, né? Convida ela. E a mulher que ama Jesus, ela vai ter prazer de estar dobrando o joelho com o seu marido, buscando juntos o Senhor. Sabe, irmãos, eu não conheço antídoto, se diz assim, né? Maior contra a separação e o divórcio do que o casal que ora junto. Isso aqui nós temos batido muito nesse assunto aqui em Porto Alegre. Eu falo muito sobre isto, porque para mim, esse é o maior segredo para a unidade permanente do casal. Não estou me referindo àquela oraçãozinha antes do almoço. Obrigado pela comidinha, amém. Ou como o irmão que simplificava mais ainda, só fazia assim. Não, pega a mãozinha da esposa, agradeça. Claro, é um momento que nós temos esse hábito, sadio hábito, mas que você tem que fazer, muitas vezes é, já ia dizer puxá-la pelos cabelos, brincadeira, né? Não vai puxar ela pelos cabelos com o homem da pedra. Vamos morar junto lá no quarto, mulher. Mas com muito amor, com muito carinho, né? Vai convidá-la para vocês juntos meditarem, orarem, buscarem o Senhor. Amém, amados? Eu digo por experiência própria, viu? Minha esposa e eu, como todos os casais, já tivemos nossas desavenças, briguinhas, desacordos, mas que acabaram sendo resolvidos assim, ó, no joelho. Quando nos dobrávamos ao pé do sofá ou da cama, em momentos de crise, momentos de dúvidas, em momentos de serem necessárias certas definições com respeito à obra de Deus, com respeito à educação dos filhos, em que às vezes tínhamos opinião diferente, nós íamos para o joelho. E muitas vezes, na maioria das vezes, já levantávamos com a resposta daquelas orações. Amado irmão em Cristo, leve sua esposa a orar com você seguidamente. Isso vai ser uma maneira, assim, de os corações de vocês se unirem cada vez mais. Paulo aconselhando os maridos no famoso texto 1 3:7, depois que diz como eles devem viver a vida como no lar, bem lá no fim ele diz assim, para que não se interrompam as vossas orações. Paulo não, eu disse Paulo, né? Era Pedro. Pedro que era casado. Então, deduz-se que ele era um homem que praticava isso, e deduz-se também que isso era bastante ensinado na igreja primitiva, que as orações do casal nunca fossem interrompidas por causa de dificuldades que os dois estão passando, por causa de problemas não resolvidos, às vezes porque os maridos são muito grosseiros e colocam muitas cargas sobre as mulheres, não é? E elas às vezes não dão conta, eles não aprenderam bem ainda a viver a vida como um do lar. E enchem elas de fardos e de coisas que fica muito difícil para elas carregarem sozinhas. Eu espero que cada um de vocês possa dizer que a tua esposa é a tua melhor amiga. A tua melhor companheira também na intercessão. Gosto também de citar uma citação de um ex-padre, Aníbal Pereira Reis, que escreveu sobre o matrimônio, hoje pastor Batista, que escreveu assim, o maior gesto do amor conjugal não está nos lábios que se tocam ou nas mãos que se entrelaçam, está nos joelhos que se dobram para uma oração lado a lado. O maior gesto do amor conjugal não está nos lábios que se beijam, ou nas mãos que se entrelaçam, está nos joelhos que se dobram para uma oração lado a lado. Essa frase está no nosso caderno Vida em Família, que está sendo vendido ali. Família é um projeto de Deus na parte da vida do casal. Fala da vida do casal. Ultimamente estou lendo um livro interessante. Hoje em dia se encontra livros evangélicos até em supermercados, né? Achei um aí. Aeroportos, ali, supermercado perto de casa. O poder dos casais que oram juntos. Olha o título. Me interessou, né? Comprei. E aí, olha o que diz um casalzinho aqui. Jeff e Janice descobriram que quando oravam juntos, todos os dias havia menos desentendimentos e também um grande estímulo à comunicação mais longa entre os dois. Jeff disse, uma semana que não oramos regularmente, porque Janice estava viajando, percebemos que ficamos secos um com o outro, com mais frequência. Casados há 27 anos, Jeff e Janice são cristãos assíduos, que oram juntos, mas antes não tinham essa disciplina. Depois que adquiriram esse hábito e deixaram de assistir à televisão depois do jantar e começaram a orar juntos, criamos uma nova rotina, desligar a televisão para conversar. E depois do jantar vamos para a sala, lemos as escrituras e oramos. Que tal seguir esse exemplo? David Wilkerson, muito conhecido de nós todos, né? Que fundou o Centro Desafio Jovem em Nova York, era assim muito ligado na televisão, quase todas as noites, vendo muitos programas inconvenientes. E o Espírito Santo, daquela maneira suave, mas ao mesmo tempo poderosa, falou com ele, David, tu não podia fazer uma coisa melhor do que essa? É tu mesmo que está falando, Senhor. Pode ter certeza. Vai me buscar mais, homem de Deus. Vai orar, vai me buscar. E aí ele começou a obedecer. Deixou de olhar tanta televisão, começou a orar, buscar o Senhor. E de repente Deus lhe falou, vai para Nova York. Vou te meter lá no, nos guetos de Nova York para ganhar muitas vidas para Cristo. E o ministério dele vocês todos conhecem, né? Abençoou todo o Brasil, homem que já esteve aqui em Porto Alegre também nos falando a palavra. Janice, voltando a falar no casal, se ria ao lembrar de uma experiência engraçada. Uma noite ficamos conversando tanto por quase uma hora e meia quando nos demos conta que estávamos sentados aqui no escuro, conversando. Estava totalmente escuro e nós não tínhamos percebido de tão gostosa que estava a comunhão. E oramos juntos e esse hábito os dois não têm mais a intenção de abandonar. É tão importante quanto tomar banho ou ir ao trabalho todos os dias. Faz parte de nossa vida, ela diz. Vamos continuar a fazer isso pelo resto de nossa vida. Parece que orar com cônjuge, eles disseram, é um substituto eficaz para a conversa. Melhor ainda do que a conversa. E argumentando que a família que ora junta permanece unida. Apenas um exemplo de casais que têm sido abençoados, né, através dessa unidade no Senhor. Mas voltando a falar de Priscila e Áquila, né, eles são um exemplo tão maravilhoso para nós, exemplo, sim, digno de ser seguido, um casal que Paulo podia contar com ele, e qual é o pastor que não deseja um casal assim ao seu lado? Amém? Quem não deseja um casal deste quilate? E estar unido na obra de Deus denota também que é uma decorrência de um casal que está bem unido em casa. Porque eu vejo as famílias, irmãos amados, como uma plataforma. Isso eu digo muitas vezes para os jovens que vão casar. O lar de vocês vai ser uma plataforma para alcançar outras vidas, de onde daqui vocês vão ser lançados por Deus para abrir seus lares para Cristo, para ganhar vidas para Cristo, para discipular essas vidas. É triste dizer que às vezes ouvimos histórias de esposas de pastores que não querem acompanhar bem seus maridos na obra de Deus. Algumas alegam muitas tarefas caseiras, outras não querem fazer por pura falta de interesse, o que denota algo mais grave, falta de consagração. Há esposas que já dizem até antes de casar para eles, para os maridos, não quero ter grupo em casa, porque vai atrapalhar nossa rotina. Nem devia casar, né? Outros não querem abrir o lar para hospedar e assim vai. Mas, lamentavelmente, isso tem acontecido nos lares de pessoas, pasmem, muito importantes citados na história da igreja, como John Wesley, grande avivalista na Inglaterra no século XVIII, e Guilherme Carey, que foi apóstolo na China. As esposas não eram companheiras na obra. Às vezes pode acontecer porque o marido não está sabendo conduzir sua esposa, porque não ora com ela, porque não alimenta com a palavra, porque não tem discernimento sobre o que é viver a vida comum do lar. Mas o bom esposo é aquele que vai cooperar com a sua esposa para que as prioridades dela estejam sempre em dia e vai ficar checando isso. Como é que está a tua comunhão com o Senhor, querida? Se ele percebe que ela não está orando, se ele percebe que ela não está estudando a palavra, se ele percebe fraquezas assim espirituais, ele vai procurar ajudá-la, vai orientá-la nessas coisas tão importantes. E felizes são as esposas que podem ter um marido assim. Submeter-se ao marido assim será um grande prazer e não um fardo. E algumas poderão se tornar até mesmo esposas assim super engajadas na obra de Deus ao lado de seus maridos, quem sabe até o ponto de sermos sobrepujados, né, por elas. Acho que isso também não é bom, né? Acho que o casal sempre deve trabalhar juntinho, né? Trabalhar juntinho, fazendo a obra junto. Um dos pastores que vinha ministrar aqui antigamente, da Argentina, nos contou que quando começou a renovação espiritual lá, na década de 60, finzinho da década de 60, uma das esposas de um pastor muito influente lá, que era muito bom na comunicação, que estava sendo muito usado por Deus, os colegas desse pastor perceberam que a esposa não estava acompanhando na visão. Tiveram uma atitude muito sábia. Deram férias para aquele pastor. Fica um mês sozinho com a tua esposa. Deixa os filhos com alguém e esteja ajudando ela, esteja orando bastante com ela, esteja mostrando para ela a visão que você está recebendo, não é? Porque não basta ela estar ouvindo nas reuniões da igreja com todas as pessoas. Ela precisa também de um carinho, de um cuidado, de uma orientação particular. Isso vai ser muito importante. E esse pastor obedeceu e voltou das férias, isso ele contou, né? Com uma mulher totalmente reciclada. Reciclada. Esse assunto é muito vasto, eu vou só falar um pouco sobre Efésios 5:25, o famoso capítulo, onde nós vemos que o marido possui na sua mão a chave do segredo conjugal. Visto que Deus vai usar o marido como o principal instalador do reino de Deus dentro de casa, ele tem as chaves dadas por Deus para abrir as comportas do céu, como se diz. Para que a presença do Espírito Santo inunde toda a família. Efésios 5, um texto muito conhecido, só vou citar, fala pelo menos de 9 verbos, já viram ali? 9 verbos, vocês pastores podem fazer um ótimo estudo sobre esses 9 verbos que são mencionados ali, que começa com o verbo amar, depois entregar-se, depois santificar a esposa, depois purificar, tendo-a purificado, depois apresentar, depois alimentá-la, cuidá-la e por fim unir-se e tornar-se. Tornar-se, eu entendo, cada vez mais um em Cristo Jesus. Então, maridão, começa praticando isso. Começa conjugando o verbo amar. E aí, o resto tudo vem. Todos esses 8 verbos seguintes vão vindo. Um pouquinho sobre o desafio dos filhos. Assunto pertinente, importantíssimo para todos nós pastores. Deus, ao dizer, sede fecundos e multiplicai-vos, tinha e tem até hoje a mais nobre das intenções, como nós sempre estamos ensinando. Criar uma raça eleita. Amém? Que o glorificasse, formando uma bela família de muitos filhos semelhantes a Jesus, fazendo tudo convergir para Cristo. Deus capacitou uma mulher com um belo aparelho reprodutor, e ele fez isso não só para o prazer do sexo, mas para que surgissem dessa união muitas criancinhas felizes que vão herdar o reino. Dos pequeninos é o reino de Deus. Então Deus deu privilégio ao varão de se tornar criador, co-criador juntamente com Deus, cooperando assim com seu propósito de encher a terra, sede fecundos e multiplicai-vos. Então entendo que ser pai na terra se torna uma derivação, uma extensão da própria paternidade divina. E os nossos filhos, olhando para nós, poderão ver um retrato de Deus Pai, um retrato de Jesus, do amor de Deus, Jesus que é o Pai da eternidade também, a abençoá-los, a ajudá-los, a orientá-los, onde o Pai cada vez mais vai assumindo essa paternidade que vai glorificar a Deus, algo que deve nos encher de alegria, de gratidão, porque isso é um privilégio e também é uma alta responsabilidade. Mas o que vemos na vida de muitos casais? E às vezes até casais das nossas igrejas. Essa expressão às vezes se ouve. Socorro, os filhos estão chegando. Acuda, meu Deus. Para alguns, a tarefa de criar e educar um filho, em vez de se tornar uma alegria, torna-se um fardo quase insuportável. Um médico, parafraseando essa realidade, disse assim, ele era obstetra. É mais fácil ser um obstetra do que um pediatra. É mais fácil e gostoso fazer um filho do que formá-lo. Dar à luz um filho do que formá-lo. Deus quer que nós também sejamos bons pediatras, médicos das crianças, orientadores espirituais dos nossos filhos. Agora, se se tornar um fardo difícil, algo que está sendo uma tarefa que você com a sua esposa não estão lá muito dispostos a fazer, o que, que acontece? As creches vão se enchendo cada vez mais e tornando-se, como dizia o nosso irmão Vitor Rodrigues, que esteve aqui há uns anos atrás, depósitos de crianças. Por isso eu exorto e digo muitas vezes para as mães junto com as minhas esposas, pelo amor de Deus, mulheres de Deus, fiquem em casa, especialmente quando os filhinhos são pequenos. Vocês não sabem os danos que estão causando para os seus filhos quando querem que eles fiquem numa creche o dia inteiro. Herança do Senhor são os filhos. A palavra nos fala nos Salmos 127, 128, coisas tão lindas. Quem não aprecia uma herança? Quem não gostaria de receber uma boa herança? Hã? Eu que já recebi, pude comprar um carro novo, veio numa hora tão boa. Quem não gosta de vez em quando, né? Meio raro, às vezes só se recebe uma vez na vida, né? Uma herança. Coisas materiais nos alegram. Mas e quanto à principal das heranças? Quanto àquilo que a Bíblia diz que é o nosso mais precioso galardão? Que a Bíblia diz que são as flechas nas mãos do guerreiro, a qual nós devemos, como bons arqueiros de Deus, lançá-las para chegar ao alvo, atingir a mosca, né? Como se diz. Então, amados, vamos encarar nossos filhos dessa maneira. Feliz e abençoado será o homem que teme ao Senhor. Salmo 128. Teus filhos serão como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. E eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, para que vejas os filhos de teus filhos e a prosperidade de Jerusalém. Eu já estou vendo os filhos de meus filhos. Já sou um feliz vovô que vou para o nono neto. Estou chegando perto do Moisés, tu tem 12, né? 10. Bênção, né? Benção, algo renova na vida da gente. Vocês vão ver quando vocês forem vovôs. Algo renova na vida da gente. Muito gostoso. Então encare assim os filhos. Eu conheci um pastor que ia nas maternidades orar só pelas mulheres grávidas. Para abençoá-las. Para que aquelas crianças fossem bem orientadas. Eu não perco tempo. Quando eu sei que uma irmãzinha está grávida aí da igreja, eu já estou lá abençoando. Já estou lá tocando. Oh, que alegria. Vem mais um bebezinho para a glória de Deus. É isso que nós queremos. Vai ser um filho de Deus que vai se consagrar a Ele. Não é? Então, um bom exemplo a seguir. Orem pelas irmãs grávidas e as abençoe sempre que assim o souberem. Porque abençoando e orando por esse filho, por essas crianças, vocês estão encaminhando elas aos braços do próprio pai. Mas a história de muitos casais, né, é que quando as crianças vão desenvolvendo dentro de casa, também vai se notando, né? Oswaldo estava falando comigo hoje, né? Que a gente tem um filhinho de Adão dentro de casa, né? Filhinho de Adão. Que já entra no mundo chorando. E daqui a pouco já está mostrando as garras. Hã? Perdão do exagero, né? Mas provando o que diz na palavra, o que é nascido da carne é carne, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, em Adão todos morrem, portanto, o mal já está instalado naqueles anjinhos. De cara suja, eu digo. E nós temos que ser práticos agora, né? E se preparar para a grande tarefa de transformar os leõezinhos em cordeirinhos. Amém? Mas claro, que se nós tivermos boa disposição, Deus estará nos usando. E Deus quer contar conosco para transmitir as sagradas letras, como diz lá em Timóteo, que sabes desde a infância que vão te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, amados colegas, pastores, não esqueçam, o investimento de um filho começa no ventre da mamãe. Já antes de apresentá-la numa reunião da igreja, lá pelo 10º dia de vida, ou um mês, já apresente seu filhinho quando você sente as primeiras pulsações dele no ventre da sua esposa. Já o entregue ali. E a boa obra de Deus vai começar. E se você for fiel na aplicação dos princípios, você vai ver se cumprir o lindo versículo de Provérbios 22:6 em todos seus filhos. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Neemias diz lá em 4:14, pelejai pelos vossos filhos. O pai e a mãe transmitindo o ensino e a instrução de Deus para as crianças vão ver cumpridas muitas promessas, como aquela do Salmo 91:10. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Amém? Se acontece, às vezes, que penetra alguma coisa do inimigo, pode ser por falta de tapar brecha, como Erasmo nos falava hoje de manhã. Estamos deixando brechas abertas. O vento do inimigo está penetrando. Então, sejamos muito sérios quanto a isso. Instando com os filhos, educando, memorizando as escrituras, admoestando, disciplinando, corrigindo com vara. Esse será um trabalho de muito amor e perseverança. Amor, perseverança, com uma boa instrução, amados. Não esqueçam disso. Aí você verá as gerações sendo abençoadas. O diabo está aí para destruir gerações inteiras. Fez isso lá com o povo de Israel no tempo de Moisés. Mandando matar as crianças, jogando-as no Nilo, no rio Nilo. Quando Jesus nasceu, outra tragédia, outra calamidade. Ouviu-se um pranto lá em Raquel chorando pelos seus filhos, porque o malvado rei Herodes mandou matar todos os pequeninos, porque não queria ser ameaçado por um outro rei. Mas Deus está querendo nos usar para que nós possamos ser bons pastores das nossas crianças. Quero estimular os pastores aqui que fiquem de olho nas crianças de fora também. Que fiquem de olho no trabalho que está sendo realizado em suas igrejas. Que não negligenciem o cuidado delas. Porque a gente sabe que muitos pais estão falhando. Primeira tarefa, orientar os pais. Nossa experiência aqui em Porto Alegre tem sido muito rica. Temos feito 3 retiros anuais para crianças. De 6 e 7, 8, 9, 10 e 11 anos. Além das classes que eles têm na nossa escolinha, lá da Monteiro Lobato. Então, pastores têm que estar de olho nas crianças. Elas não são somente a geração do amanhã, mas já são a geração salva por Cristo agora. E nós devemos dar muita importância a elas, porque o diabo não perde tempo. Cada geração é importante, cada geração é crucial. A igreja, na sua longa história de 20 séculos, tem tido muitos avivamentos, mas, lamentavelmente, terceira, segunda geração depois, terceira, quarta, aqueles avivamentos que começaram no fogo do Espírito, agora viraram apenas fumaça. E nós não podemos viver na fumaça, podemos viver no fogo, amém? E que esse fogo possa ser permanente. Senão, daqui a pouco, como acontece em muitas denominações, aconteceu, né? Os monumentos estão por aí. Monumentos de um tempo do passado. Monumentos do tempo do passado. E não mais aquela vida, aquele evento de poder do Espírito Santo. Cada geração é importante. Eu era jovem na geração dos anos 60, e aquela dizem que até hoje foi uma das gerações que mais malefícios trouxeram ao mundo. Geração dos hippies, geração em que começou assim essas músicas de rock satânico. Assim houve uma reviravolta muito grande na humanidade, e até hoje a humanidade está sofrendo efeitos daquele tempo, daquela geração. Mas, glória a Deus, a geração dos anos 60 e 70 também foi a geração do avivamento, da renovação espiritual, tempo que Deus levantou Billy Graham e outros evangelistas, né, para sacudir o mundo com a mensagem do Evangelho. Quero encerrar trazendo uma pequena ilustração que alguns talvez já viram. Eu pedi ajuda do meu querido Jean, falando que nós agora, como servos de Deus, devemos ser esse remanescente fiel. Porque eu creio, amados, que nós podemos estar às vésperas, não sei se todos creem assim, do maior avivamento da história. Amém? Vamos esperar. Eu creio que esse avivamento vai começar com as famílias. E nós, como pastores que estamos esperando esse retorno do nosso grande Senhor Jesus, obreiros de Deus, devemos assumir a liderança dessa grande obra da salvação das futuras gerações. As famílias bem formadas serão a base para uma igreja edificada sobre a rocha. Uma igreja, como disse Jesus, que estará lá como cidade edificada, lá no alto, onde as pessoas que vêm lá do vale escuro, subindo o vale, estarão percebendo aquela cidade. Muitas vezes eu vou para Caxias do Sul, quando eu vou à noite, né? Chegando ali pelo vale de Feliz, vamos chegando, vamos vendo a cidade lá brilhando na escuridão. Assim Deus quer instalar a sua cidade, a cidade de Deus na terra, com essa luz que vem da presença do Senhor. Passe por aqui, Jean. Passe pelo meio mesmo. Aí vem o Jean com a tocha. Uma simples ilustração. Lembrando que gerações sem fim estarão sendo atingidas pelo fogo santo que vai passando, né? De pai para filho. Ele aqui está representando o Espírito Santo, tá? O André Barbosa, Jean, fica aqui. Vamos fazer os quatro aqui. Os quatro geração. André Barbosa está aí? Hein? Passando a tocha de geração em geração. Não foi ele aqui que me levou a Cristo, né? Eu nem sei quem me levou, foi o Espírito Santo. A minha mãe me ensinava alguma coisa em casa. Uma oração. Aqui é do meu lado, André. Tá? Mas o Espírito Santo um dia iluminou meu coração, né? Glória a Deus. A tocha foi acesa na minha vida. Na tua também? Esse moço aqui do meu lado, eu tive o privilégio de levá-lo a Cristo. Lá na minha casa. Orando, se entregando. E desde então, vivendo nesse fogo santo. Esse aqui, quando foi batizado nas águas, ele disse assim para mim, eu nem vou me secar. Porque se alguém me perguntar porque eu estou molhado, eu já aproveito para falar de Jesus. E eu usava há muito tempo uma camiseta, 100% Jesus. E outras, das muitas que ele fez, né? Em obras e atrás, Jesus trabalhando. Essa aí ficou famosa. Então louvo a Deus por esse filho amado que Deus me deu, que eu pude levar a Jesus, transmitir esse fogo santo, né, que brilhou em meu coração. E o Jean aí, que é um jovem solteiro ainda, quantos anos? Receberá também essa tocha como sendo meu neto, né, espiritual. E ele, por sua vez, terá seus filhos, né? Agora aqui está faltando a tua família, né? Com muitos filhinhos que virão. Onde você vai passar essa tocha para eles? Vamos levantar, vamos orar pelas famílias. Eu queria que fizessem pequenos círculos de oração e nós pudéssemos orar. Pode, pode. Vamos clamar pelas famílias um pouco. Muito importante essa geração que precisa ser alcançada para Jesus. Queremos abençoar, Senhor amado, cada servo teu aqui essa noite, cada marido, a sua esposa, seus filhos em seus lares. Usa e abençoe os teus servos, Senhor. Use e abençoe os teus servos, Senhor, para que eles proclamem com audácia o reino de Deus dentro do lar. Que a tua igreja seja composta de famílias bem formadas, bem unidas em Cristo, para expressar a tua glória, a tua graça e o teu poder numa sociedade decadente e corrompida. Clamamos, Senhor, por nossa sociedade, clamamos por nosso país, Senhor. Livra-nos das leis iníquas, Senhor. Livra-nos do avanço do mal do inimigo, Pai. Ajuda-nos a sermos voz de trombeta, Senhor, contra todo o ataque do inimigo, para que o teu reino se instale cada vez mais, Senhor. Amém.
Vamos continuar orando, quem pode ainda ficar. Mas temos algo específico para que o Senhor nos leve a orar também. A palavra nos adverte que cuidássemos que nos últimos dias se levantariam espíritos enganadores. Nós somos testemunhas de que há uma destruição no papel do homem e da mulher. São homens que não governam suas casas e mulheres que governam suas casas. Isso dentro da igreja. O Senhor está nos falando nessa noite. E o Espírito Santo tocou no nosso coração para que levemos a sério, identifiquemos com clareza, com simplicidade, sim, com doçura. Mas, amado irmão, nós não podemos ser um modelo errado diante do céu e diante do inferno. O diabo, quando tem destruído com mulheres que sutilmente governam, outras governam de maneira descaradamente, e os maridos são submissos, suas esposas, invertendo tudo que Deus falou, na verdade o diabo está querendo atacar a Cristo, que é o cabeça. Não podemos ser homens e mulheres que o Senhor levanta como líderes na casa de Deus, amados. Não podemos. Permitindo que essa desordem fique na nossa casa. Levemos a sério isso. Peça ajuda. Lá no grupo, os irmãos lá no grupo do John falam, se você ama sua esposa, entrega ela. Né? E vice-versa. Tem um amado irmão entre nós aqui que ele fala também, né? Com esses maridos songamonga que não assumem a função de rei, sacerdote, profeta, alguém tem que assumir. Mas o problema é que o diabo está destruindo a igreja, porque a família é a célula da igreja. Deus criou a família primeiro, amém? Vamos ser sinceros. Vamos confessar nosso pecado. Vamos trazer nossas famílias diante de outros irmãos, pedir ajuda, nos submeter a outras autoridades, para que o diabo não encontre nas nossas casas aqui esse modelo invertido. Amém, queridos? Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos humilhamos e reconhecemos diante de Ti que precisamos de Ti, precisamos uns dos outros, Senhor, para que a nossa casa seja ordenada, para que a nossa casa esteja segundo o Teu coração, Senhor, como Tu decidiu que tem que ser, homem e mulher, na posição que Tu nos colocaste, Senhor Deus. Querido Espírito Santo, nos mostra como fazer isso. Nos leva à prática dessa palavra, porque o homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra, Senhor. E vai edificar a sua casa sobre a rocha, Senhor, que é Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Amém, Senhor Jesus.
Meu pai veio morar em Alvorada, por misericórdia de Deus sobre minha vida. Um homem de 84 anos. Estava agora conversando com o Ion, que não foi tocado aqui nesse assunto de quantidade de filhos. E eu, por falta de instrução, demorei 7 anos para ter minha primeira menina. Tenho 2 meninas. E depois, por uma circunstância muito pequena, eu desisti. E entrei numa fila de adoção que já vai para 5 anos. E alguns dias atrás eu pedi perdão para o Senhor, porque tomei decisões que eu tomei por conta própria. Quando eu fui ao médico para cancelar a minha questão de fazer vasectomia, né? Uma irmã, uma querida mãezinha lá em Alvorada, chegou em mim e disse: meu filho, por que você não falou com a mãe antes? E faz uns 20 dias que eu fui acertar com meu pai. E ele disse: Ivan, eu tenho 6. E mais um adotivo. Que criamos. E nunca faltou pão. E essa geração se preocupa com tantas coisas. E eu olhei para ele, meus irmãos, e abracei aquele homem, pedi perdão. Porque ele não me falou o que eu vou dizer para vocês, mas o Espírito Santo me convenceu de que se ele tivesse o meu coração, eu não teria nascido. E hoje ele está ali morando em Alvorada. Eu sou o 5º filho. Se ele tivesse parado no 2º, está ali meu colega. Muitas pessoas talvez não conheceriam Jesus ali. E eu falei agora com o Ion e veio no meu coração de falar isso. De muitos novos param por conta própria e antes do Senhor mandar. E às vezes por circunstâncias. E o meu pai e minha mãe sempre usaram uma expressão: onde come um, come dois. Onde come dois, come três. E ele sustentou a casa durante todo o tempo com o máximo 2 salários mínimos. E minha mãe sempre esteve em casa. E hoje, quando eu olho para as minhas finanças, eu não tinha outra saída a não ser pedir perdão para um vô que gostaria de ter um pouquinho mais. Talvez mais 1, 2, 3 netos. Isso Deus falou para mim, eu só gostaria de repartir com vocês.